Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do podcast Café com Fundadores, aqui no canal da Start Econ. Eu sou o Igor Roque, estou aqui com Kelvin Almeida. O topete mais bonito do mercado digital.
Ó, vamos lá, que nota que tá hoje? Hoje tá...
Cara, hoje tá 9.
Tá 9?
Tá 9.
Porque eu nunca mais consegui ganhar o 10.
É.
O que tá acontecendo?
Não sei, acho que você mudou a marca do laque.
É que acabou aqui.
Talvez seja isso.
Vamos lá, hoje a gente tem uma pessoa aqui, cara, uma mulher que tá fazendo história.
É isso.
Né? E o nosso objetivo aqui é acessar a mente por trás dos fundadores, porque eles não são pessoas normais e estamos aqui para aprender.
É isso aí.
Não é mesmo? Então, mentoria. O que a gente pode esperar do nosso episódio hoje?
Cara, a gente pode esperar soluções que são diferentes no mercado hoje.
Tá.
Pessoas que constroem ferramentas para resolver problemas reais.
Ok.
E que as ferramentas nasceram de uma empresa ou um case gigantesco tem muita autoridade no mercado para poder construir qualquer tipo de solução.
Muito bom.
Então, acho que é isso. Como construir ferramentas escaláveis, como identificar dor e de fato desenvolver uma empresa sobre uma dor real. Eu acho que essa é a maior aula de hoje.
Vamos nessa. Tô
Fechou?
Ansioso. Vamos revelar.
Então, estamos aqui com a Juliana. Acertei. Não é Juliana, não é Juliane, não é Giuliane. É Juliana,
isso,
da DigiGrow. Seja muito bem-vinda ao Café com Fundadores. A gente está muito feliz de vocês estarem aqui.
Obrigada. Eu que agradeço.
Imagina. Eu queria, já de cara, a gente sempre abre o podcast falando um pouco do... Antes do CNPJ, né? Então, o que você fez antes de estar à frente da DigiGrow? Qual foi a sua jornada de carreira até se tornar, de fato, uma empreendedora?
Eu sou formada em publicidade pela SPM, era o meu sonho desde criança. E depois disso eu trabalhei em startup, fiquei vários anos trabalhando em startup, me lascando em startup. Mas amava...
É uma boa escola, não é?
Nossa, demais, você faz de tudo, né? Tira lixo, fala com o investidor, faz tudo.
Muito bom.
Mas foi muito bom. E depois disso, eu já saí para ir para a DigiGrow. Porque a DigiGrow nasceu, né, de uma outra empresa super consolidada.
Uhum.
Então, eu fui para ela justamente no comecinho para ajudar a montar do zero.
Putz, perfeito. Nessa sua fase de ter trabalhado em startup, assim, o que você acha que lá nessa fase de você ter trabalhado com startup te ajudou... para você tocar o que tem hoje, assim, para você executar o que você executa hoje na DigiGrow. Tem alguma coisa que lá foi importante, alguma coisa que lá você aprendeu e que hoje faz parte do teu dia a dia?
Eu acho que, assim, basicamente tudo, mas principalmente a parte de responsabilidade de você fazer o que tem que ser feito. Porque, ok, você tem o seu escopo numa startup, mas é pouca gente, é pouca verba, é pouco tudo. Então, você tem que fazer o negócio acontecer, sabe? Então, acho que é mais ou menos na mesma linha. Porque a DigiGrow também é, né, de tecnologia, também é pequeno. Mas não tem a mesma pegada que uma startup que criou do nada, que saiu do nada, que não tem um negócio muito bem consolidado por trás, né? Então, é diferente, mas tem ali uma essência, né?
Teve um episódio, né, que a gente falou sobre isso... na startup você tem pouco recurso, isso exige que você tenha muita criatividade, né?
Exatamente.
Como que foi assim, como que era essa rotina de pensar, só que tem pouca verba, que, tem alguma história legal nisso, assim, que vocês fizeram, usando a criatividade para fazer o negócio crescer, enfim?
Eu sou muito criativa, então eu amo essas coisas com criatividade, tanto que acho que essa é uma diferença muito grande para a Digrow, porque agora, né, a gente tem dinheiro, a gente consegue fazer as coisas, consegue contratar mais gente. Então, você não precisa ficar muito, sabe, dando nó, assim, tirando coisa do além para realmente conseguir fazer acontecer. Então, e além da gente ganhar velocidade, né? De conseguir fazer as coisas, conseguir desenvolver muita coisa que não tem no mercado. Então, né, é muito bom. E a gente continua sendo criativo, mas não precisa ter aquela criatividade, exatamente, de se matar mesmo.
É. Não é uma criatividade pela sobrevivência, né?
Exatamente.
Uma criatividade por ser criativo, por ter soluções criativas.
Exatamente. Por fazer o melhor, não porque você precisa sobreviver naquilo.
Exato. O que, que a Digrow de fato, assim, que, como, que ela na, como nasce essa ideia e o que, que problema que ela resolve, assim, para o mercado de e-commerce?
Hoje, a gente não tem um nicho específico, a gente nasceu, né, depois eu conto com um nicho específico, mas hoje a gente não tem um nicho específico, então se você quiser vender mais na internet, é, com mais facilidade, porque hoje se você vai começar a vender, principalmente no Mercado Livre, você tem aquela barreira de ter outras lojas que já vendem o que você vende, com muito mais relevância, com muito mais tudo do que você, então eles aparecem, você não, como é que você vende? Então, você entra na Digrow, você se cadastra mesmo, é super fácil. E sem puxar sardinha, é realmente muito fácil.
Legal.
É, exigiu muita criatividade para ser fácil.
Sim.
E, então, você se cadastra, você cadastra os produtos, já coloca tudo lá. A gente tem uma equipe para aprovação, tanto da empresa quanto dos produtos, para verificar realmente o que está sendo vendido. Até porque, né, a conta é nossa, Digrow.
Uhum.
O nome está lá, Digrow. Então, a gente tem muito cuidado com o que vende lá, né? Não pode sair vendendo qualquer coisa.
Uhum.
E a partir disso, se tiver ativo o seu produto, você começa a vender. E aí você vê tudo pela plataforma da Digrow.
Perfeito.
E você só envia.
E como nasce essa ideia dentro da Digrow? De onde nasceu essa ideia?
É, exatamente. A história de criação. Da onde, como que vocês pensaram, tipo... Eu gosto do mercado de tecnologia porque são brechas, detalhes que você monta um negócio multimilionário em cima daquela brechinha, assim. Então, eu queria entender como que vocês pensaram nessa solução, foi um problema que vocês passaram, ou viu alguém no mercado fazendo. Conta pra gente aí, que a gente tá curioso.
Então, a gente faz parte de um grupo de autopeças.
Tá.
E esse grupo vem desde 1900 bolinhas, só com B2B naquela época.
Uhum.
Então, só importa e coisa pra empresas maiores. Depois, lá para 2012, 2015, que veio, virou para consumidor, quando teve mais o boom do e-commerce mesmo, de começar a vender. E aí começou a vender pro consumidor, que cresceu muito, que foi a Arsenal Car, que hoje é uma das, se eu não me engano, a maior vendedora de autopeça no Mercado Livre e também na América Latina.
Se não a maior, a mais conhecida, com certeza.
Também. E a partir dela, que cresceu muito, 3 milhões de vendas por mês, 3 mil pedidos num dia, sabe?
Uhum.
É, a partir dela, a gente começou a ver que dá para replicar isso para outras pessoas. Por que que a gente, se a gente sabe fazer, se a gente tem a relevância, e se a gente consegue colocar outras pessoas vendendo outros produtos com a mesma relevância, por que não? Sabe?
Uhum.
E foi daí que surgiu o Digrow. No começo, foi só para autopeça mesmo, porque era quem a gente já conhecia, quem procurava e que já, né, conhecia a pessoa, falar, pô...
Foi aí que você falou que começou nichado.
Exatamente, foi aí que começou nichado. E aí, tanto que naquela época, além da gente já vender os produtos da pessoa dentro do nosso Mercado Livre, a gente fazia meio que um brand do zero. Então, a gente fazia o site da pessoa, a gente fazia toda a identidade visual para ela também fortalecer a marca dela, além do Mercado Livre.
Oh.
Só que trabalho que isso dava...
Gigantesco.
De meses, e aí tinha produto de cliente que não vendia, não tinha apelo, e a gente tava lá com aquele cliente ainda, sabe? Então, a gente perdeu muito tempo nesse sentido, mas foi muito bom pra gente ir aprendendo e entendendo o que a gente tinha que fazer mesmo, sabe? E ao longo do tempo, a gente tirou essa parte e focamos só na parte do Mercado Livre, até porque antes precisava falar com alguém, tinha toda uma reunião e contrato, não sei o quê. Então, hoje o contrato é online, você entra lá, está tudo disponível o tempo inteiro, você se cadastra, sabe? Não precisa falar com ninguém.
Uhum.
E, mais claro, a gente tem uma super equipe de atendimento, tudo por trás, mas você não precisa, sabe? É só você entrar, se cadastrar, botar e vender.
Sim, é um autosserviço, talvez o que permite até uma maior escala, né?
Exatamente.
Só, ter que criar a loja de cada marca e gerenciar isso e cadastrar produto e integrar cada uma dessas lojas te permite ter uma escala muito menor em vendas, né?
Exatamente.
E a dor que a Digigrow resolve, na tua visão, a maior dor que ela resolve é essa de repente, no start zero ali, no momento zero dessa loja, ela já está bem ranqueada dentro dos marketplaces, né?
Sim.
Hoje vocês têm por conta da empresa que de onde surgiu, né? Vocês têm boa relação com os marketplaces. Como que vocês conseguem ter esse bom posicionamento? O que tem por trás da Digrow que faz com que ela tenha essa boa relevância dentro dos marketplaces?
Toda a história da Arsenal. Né, o pessoal da Arsenal tem uma relação muito próxima com o Mercado Livre.
Uhum.
Então, isso ajuda muito. Tanto que eu não conheço o pessoal do Mercado Livre, né? Quem conhece são os heads da Arsenal. Então, quando a gente participou daquela feira do Mercado Livre que teve ano passado.
Uhum.
Então, eu não conhecia, nem de vista, só por falar, por, né, ali, telefone e tal, porque eu organizei a feira. Mas, assim, era isso. E aí, pra entrar lá, pra precisar fazer alguma coisa, não deixavam fazer nada. Aí eu ia lá, me ajuda lá, pelo amor de Deus. Aí ele falava, né? Ah, não, tá bom. Meu, tava lá 3 horas tentando fazer, sabe?
Sim.
Então, é um relacionamento que eles têm muito próximo, que a gente consegue muita coisa e que dá pra fazer muita coisa por causa do relacionamento que a Arsenal já tem no Mercado Livre. Então, é outra história, sabe? Se a gente decidisse ter essa ideia realmente, criado zero, sem a Arsenal por trás, a gente primeiro que ia ter que crescer a marca, né? A página, né?
Uhum.
Ali dentro, as lojas oficiais. Ah, inclusive, a gente não tem só uma loja oficial lá dentro, né? A gente tem 4.
Uau.
Então, quando você sobe o anúncio, você não sobe só em uma, você sobe 4. Então, você tem muito mais chance de vender.
Uhum.
Os 2 tipos de anúncio, você tem 8 anúncios para um produto e todos são loja oficial, todos têm alta relevância. Então, assim...
Sim.
Melhor do que você fazer a sua loja e ir escalando de pouquinho.
Sim, vamos dizer que a Arsenal já meio que abriu o caminho, criou a trilha para a Digigrow e para todas as marcas PMS que talvez nem tivessem força, por mais que quisessem, nem talvez teriam força, volume, exato. É. Nem produto suficiente, nem preço suficiente para conseguir estar lá, né?
E a inteligência por trás disso, por exemplo, qual que é o segredo por trás de uma empresa que prospera dentro de um Mercado Livre, por exemplo? Tem técnicas de SEO? Qual que é o segredo que vocês fazem, por exemplo, para que a empresa consiga? Só pelo fato dela estar dentro da estrutura de vocês, isso já é a vantagem? Como que seria isso?
Para você, isso não na Digrow, né? Mas para você funcionar, entre aspas, dentro do Mercado Livre, tem muita métrica.
Tá.
Então, até as palavras que você usa, a foto que você usa, o tipo de fundo que tem na foto, é muita coisa, a descrição. Então, até para você, o tempo que você vai aprender a fazer tudo isso, né, mais para dar tudo certo, enfim. Uhum. Além de você ser a loja oficial, são muitas métricas.
Você já começa grande, né?
A gente já tem tudo isso.
Entendi.
E além disso, quando a pessoa cadastra tudo, quando ela vai cadastrar, a gente já pede várias coisas que precisa... para que o anúncio seja o melhor possível.
Ah, tá.
E além disso, a gente tem a nossa equipe das pessoas dos anúncios. E essa equipe de anúncios verifica tudo para deixar sempre o melhor possível. Aquele anúncio vai estar...
Então passa por uma régua ali, né? Para falar, olha, você precisa respeitar esses padrões. Não é só cadastrar de qualquer forma e pronto.
Sim, cadastrar
tem
de qualquer forma não
ali
vai.
Muito... Entendi.
É porque tem esse tempo de aprovação. Então eles vão ler tudo, ver se está tudo certo.
Ah, incrível.
E olha que legal... O algoritmo do Mercado Livre é um segredo de Estado, né? Ninguém revela ali como que você consegue se ranquear. Mas por eles terem muito volume de venda com o Arsenal e com as lojas oficiais, eles conseguem saber aquilo que está dando mais certo e replicar isso para toda a base. Então é uma reciclagem de conhecimento que faz com que todo mundo tenha acesso ao que está dando certo para quem vende muito, né?
Exatamente.
E que ninguém vai revelar de fato o seu algoritmo, né? Google, claro. Amazon, Mercado Livre, ninguém vai de fato falar, ó, você ranqueia melhor se você fizer isso. Mas eles têm tanta amostragem em quantidade de produtos e venda que isso faz com que...
Fica visível.
Assim, exatamente. Né? Tem algum limite se eu sou uma pequena empresa, por exemplo? Ah, eu sou uma empresa que tem poucos produtos ou que vendo pouco. Tem alguma restrição para eu ser um vendedor dentro da Digrow? Eu preciso ter CNPJ, posso ser uma MEI, posso ser uma pessoa física. Quais são os critérios hoje para eu, como lojista, me cadastrar na Digrow?
Precisa ser um CNPJ. Uhum. Primeiro você se cadastra como pessoa física só para ter quem é o dono daquela conta. Uhum. Depois você vai cadastrar a sua empresa mesmo.
Tá.
Então, CNPJ pode ser MEI, mas você precisa ser... Ah, precisa ser Simples Nacional também.
Uhum.
Até porque a gente tem o nosso próprio faturador lá dentro. Então, principalmente pequenas empresas que estão começando agora, não dá para gastar muito dinheiro, então tudo que você economizar é ótimo, né?
Sim.
Você não precisa contratar um RP por fora. Se você ainda não tiver e não quiser, você pode fazer tudo por lá.
A emissão de nota fiscal é feita dentro da Digrow?
Isso.
Uau, isso é muito bom.
É opcional, né? Mas sim, a gente tem isso e é de graça. Você também não paga mensalidade, inclusive. Olha. O frete a gente deixa também por conta do comprador, porque a gente viu que isso acabava limitando muito ali as compras, então o comprador não, o vendedor não paga o frete.
Uhum.
Então tem todos esses diferenciaizinhos, mas você precisa ter, né, uma empresa de fato para se cadastrar.
Eu não pago mensalidade para usar Digrow. Então eu que eu tô fazendo papel de vendedor, tá? Tenho lá a minha caneca do Café com Fundadores e eu vou cadastrar lá na Digrow. Sou uma empresa, quero vender minha caneca lá. Eu não pago mensalidade para usar Digrow?
Isso.
Eu pago o quê? Eu pago uma comissão pelas vendas desses produtos.
Exatamente, uma porcentagem por cada venda.
Incrível, hein, cara?
Incrível.
É só começar a vender.
É, basicamente é isso.
É ter produto. Ter produto e ter uma empresa formalizada.
Uhum.
Caraca.
Tem algum segmento que performa mais, que vocês já sabem? Falou, olha, isso aqui é mais aquecido que esse? Ou tem vários cases assim?
Na Digrow tem de tudo.
Sério?
Dá alguns exemplos de coisas diferentes. Tipo assim, cara, na Digrow tem um cara vendendo, sei lá, gaiola. E de coisas que realmente que são segmentos que vocês conhecem mais ou sabem que performam mais no Mercado Livre. Por exemplo, moda, a gente sabe que o Mercado Livre com moda está começando a se estruturar agora para ter uma venda mais forte. Mas que tipo de segmentos... Aí vamos para os diferentes, engraçados, se você tiver aí pelo menos uns dois ou três... E o segmento que performa mais, eu acho legal também.
A gente tem desde a autopeça, que, né, veio lá de trás e vende até hoje com a gente. Até tem cadeira e banco, vende bem. Gaiola, que inclusive você tem gaiola.
Poxa, tem um gaiola.
Vende aqui. Gaiola, eu vende fogão. Um fogão industrial, vende fogão industrial. Tanto que a primeira vez que vendeu, a gente nem sabia, né? Porque passa pela equipe de anúncio e se tá aprovado, tá lá. A gente nem sabia. A equipe lá de tecnologia, todo mundo, gente, como é que a gente vai enviar um fogão? Porque envia pelas medidas do correio. Essa é uma limitação nossa que a gente envia só pelos correios por enquanto. Então precisa caber no correio. Uhum. A gente ficou, gente, agora? Mas aí depois a gente viu que realmente cabia. Era aqueles, tipo cooktop, sabe?
Uhum.
Mas era industrial, todo mundo ficou, meu Deus, e agora? Que a gente vai cancelar. Mas, nossa, mas tem várias coisas assim, diferentes. São muitas. E acaba entrando e saindo muito, sabe? Porque ainda mais que a empresa é pequena, acaba mudando bastante. Tem Neon, se eu não me engano.
A gente teve um episódio aqui que a Cíntia, que uma líder digital, comentou, né? Pô, dá pra vender de tudo? Ela falou, cara, tem gente vendendo animais hoje, né? Tipo, gato, cachorro e tal, online. É um clique de retira, óbvio, né? Ninguém vai mandar um gato pelo correio.
Meu Deus.
Mas hoje em dia, de fato, dá pra vender de tudo, né? Virou uma característica de comportamento do consumidor procurar na internet primeiro e se de repente der para comprar até o fim, né? Dá para ir até o fim da jornada, ele vai comprar.
É.
Né? Então, se tem a possibilidade de pagamento, se tem essa jornada concreta até o fim, cara, dá para vender de tudo. Dá para comprar até gaiola.
Muito muito prático, né?
Muito legal.
Fácil, prático. Você não sai da sua cama, tá lá na porta da sua casa daqui a pouco.
Não, incrível, sim. Incrível. E você comentou no começo, né, que vocês começaram mais nichados e vocês tinham todo um trabalho de pensar na marca do cliente, etc. A gente sabe que isso é importante, a parte do branding, principalmente eu acredito que ele ajuda muito na parte de conversão, né? A gente sabe disso. Mas hoje, vocês abriram mão disso ou vocês ajudam em alguma solução dentro da ferramenta, dando dicas ou até um serviço à parte para poder ajudar? Porque eu imagino que chegam muitas empresas ou ideias de negócio que nem é uma empresa ainda querendo fazer as coisas. E aí fica todo emocionado. Nossa, eu vou vender, eu vou ficar rico. Chega os emocionados da vida. De que forma que vocês tratam isso? Porque hoje, não sei se vocês têm esse serviço à parte, porque, por causa da escala, né? Como que vocês lidaram com isso?
Assim? Não, a gente abriu mão para conseguir escalar. Ah, ok. Senão era inviável. Era muito tempo por cliente e às vezes nem dava certo.
Entendi.
Então, melhor a gente voltar e fazer só no Mercado Livre, porque inclusive a gente não fortalece, entre aspas, a marca de ninguém, a gente ajuda a vender, mas a marca é nossa, então aparece Arsenal Car, ou aparece Digigrow, por causa, depende da loja oficial.
Ah, tá, então não vai aparecer o meu logo, por exemplo.
Não.
Ah, saquei, vocês são um mecanismo de venda.
Exatamente, uma plataforma de vendas, só.
Tá. Pensei que vocês agrupavam, tipo, a minha marca e estava associado com vocês, mas não, entendi,
não.
Agora é o guarda-chuva ali.
Você não precisa nem ter uma conta no Mercado Livre, se você não quiser. Porque caramba, você não vai fazer nada pelo seu Mercado Livre. Entendi. Como é pelo nosso, você só vai ver pela plataforma da Digigrow.
Sensacional isso, cara. Eu vou começar a vender gaiola.
Começa a vender lá aqui, cara. Entra no teu mercado, você já tá posicionado,
já
né?
Tem o branding.
Já tem o branding.
Não é? Compre o meu laquê, entre lá, Mercado Livre, Digigrow, logo.
Posso fazer os anúncios aqui, laquês colocar do o QR Code, tá?
Os laquês do Kelvin estão na Digigrow.
Muito bom.
Pensando numa empresa de tecnologia, de alto crescimento, como são vocês, no que vocês estão centralizados hoje, que é essa questão mais do SaaS, né, do modelo de crescimento em escala, o que, que um profissional precisa ter de características para trabalhar na equipe da Digigrow? Então, assim, você como fundadora e os sócios da empresa, o que, que vocês estão olhando de características do profissional para você contratar ele para o teu time? A gente sabe que é muito difícil hoje formar time de tecnologia. É caro pra caramba. Desenvolvedor hoje é mosca branca, né? Tem custos elevados. Os bons mesmo são super disputados, né? Então, como que vocês fazem hoje para formar esse time, para de fato dar essa alta escala que você precisa no, na Digigrow?
A própria Digigrow é um diferencial justamente porque ela tá crescendo. Então, a pessoa fica curiosa mesmo, sabe? Porque a pessoa vai fazer do zero, tem acesso a tudo, basicamente, a todas as páginas. Se precisar, a gente redesenha e faz de novo. Então, é como se fosse uma startup com dinheiro, digamos assim, sabe? Então, você tem essa... Não é liberdade a palavra, mas é mais ou menos isso, sabe? Você vai trabalhar e você pode dar ideia, você pode criar, você pode, sabe? Se você trouxer uma solução que realmente vai ser muito boa, você não precisa passar por 15 mil departamentos. Você vai direto, fala se, legal, pode fazer, ou não, melhor não, vamos fazer de tal jeito, sabe? Você tem esse acesso. Acho que acesso é melhor, a palavra é melhor.
Acesso no sentido de eu sou da equipe, tenho minhas ideias, como a empresa é menor, por mais que ela faça parte de um grande grupo, eu tenho mais velocidade de ver as minhas coisas implementadas, é isso?
Exatamente.
E de características de personalidade, assim, o que, que vocês buscam, cara? Comprometimento, alguém que seja criativo, alguém que seja disciplinado, o que, que você como líder olha pro time ali e fala, pô, essas características como pessoas são as características que mais me agradam, assim?
Olha, principalmente, acho que o comprometimento. E também ter uma relação muito boa ali com o resto do time. Porque a gente tem alguns dias que é presencial. Então, a gente tá sempre com o time ali, sabe? Junto. E mesmo quando é home office, tem, às vezes, reunião. Mas a gente tá sempre conversando. Então, uma pessoa que tenha esse fit, né? Pra conseguir conversar, seja uma forma leve com todo mundo, que seja comprometido com o trabalho e que seja, acho que criativo não é o principal, mas que se você está comprometido e se você quer fazer acontecer, de alguma forma você vai trazer soluções, sabe? Então, acho que vale.
São quantas pessoas, né, que compõem a Digigrow hoje?
Hoje tem, acho que só tecnologia tem 10? 10, 12? Por aí. E aí tem a equipe de anúncio, tem os outros, mas que a gente junta com o Arsenal. Uhum. Então aí é muita gente.
Sim.
Arsenal é enorme. Então a gente já aproveita que está no grupo, já usa a outra equipe dali. Então,
que, aliás, são pessoas que estão treinadas do ponto de vista da Arsenal. Não precisa desenvolver uma pessoa nova na Digrosso. O cara já está treinado lá subindo anúncio e sabe quais são os padrões. Total. Esse cara pode ser reaproveitado, muito legal.
Exatamente.
O fato de nascer dentro do grupo tem muita vantagem, né?
Demais, cara. É porque você já sabe tudo o que precisa, né? Já tem o conhecimento ali.
Exato.
Bem mais específico, né? Exatamente. Eu achei muito legal a solução de vocês. Porque como você falou, né? É só você se cadastrar e começar a vender. Tipo, você não precisa nem ter conta no Mercado Livre, assim. Eu fiquei muito curioso, inclusive, para ver. Porque a gente atende... Tem uma empresa que trabalha com branding. E a gente tem vários clientes que super se encaixariam nisso. Porque a dor do começo é essa. Como é que eu consigo tracionar... Beleza, já investi na marca, tá tudo redondo, mas eu preciso de vendas, né?
Uhum.
Como que eu traciono? E essa ferramenta, ela vem para poder suprir isso. Inclusive, um cliente recente, que não é de autopeça, é de motopeças.
Uhum.
E, inclusive, a estratégia comercial dele era, cara, beleza, eu tenho a minha marca, tá tudo certo, eu vou ter o meu site tudo, mas o meu foco vai ser Mercado Livre para eu tracionar, validar, né? E enfim... prosperar ali para depois começar a fazer o tráfego, começar a fazer o meu canal próprio.
E complementando o que você falou de validar, o Mercado Livre, não só o Mercado Livre, mas o Marketplace como um todo, são uma ferramenta muito boa de validação. E a Digrow, de repente, pode ser uma ferramenta que facilite, né, essa validação.
Mais rápido.
Exato. Porque se lá já tem público, se já tem pessoas buscando sobre aquilo... Subo meu anúncio lá, valido, acerto o preço, vejo se a reputação desse produto é bom, se na mão do usuário... E aí depois eu faço um lançamento oficial, de certa forma, dentro da minha plataforma. Então, dá para não só pensar como um canal de venda, mas como um canal de validação, como um pré-lançamento de produto, teste de produto, enfim.
Teve uma vez...
O fato de ser escondida a tua marca te dá várias vantagens, né?
Você pode errar.
É.
Tipo assim, te dá licença poética.
É, exatamente.
Né? Tipo, puta, errei o preço e tal. Cara, teve uma vez que eu tava fazendo uns quadros. Eu tava numa vibe de decorar minha casa, né? Falei, não, sou designer, eu vou fazer meus quadros. Aí eu fiz e tal. Falei, nossa, ficou tão bonito, né? Todo mundo aqui em casa tirava foto e tal. Falei, mano, eu vou colocar isso aqui no Mercado Livre. Acho que era 2016 isso, assim. E eu pus e esqueci. Mano, vendeu vários, assim. Acho que vendeu uns 15 quadros.
Nossa!
E aí tava tudo lá reclamando, eu não entreguei. Mas eu entreguei alguns cancelaram e tal, mas eu achei super interessante. Falei, cara, não é que funciona mesmo, né?
É, tem demanda demais, cara.
Tem demanda demais, velho.
Tem muito volume. E é legal que vocês operam bem com o Mercado Livre, porque o Mercado Livre acho que hoje é o principal marketplace no sentido de ser de A a Z, assim, né? Porque, sei lá, a Amazon, por exemplo, você acaba tendo uma preferência por algumas coisas, embora venda de A a Z, mas se vende muito livro, né? Tipo, você pega uma da Fit, por exemplo, pô, se vende muitas coisas de esporte, uma Centauro, mas o Mercado Livre é o que você compra mesmo de gaiola a guarda-chuva, entendeu?
É.
E aí te dá muita possibilidade de poder operar com segmentos diferentes lá dentro, né?
Exatamente.
Quantos clientes vocês têm hoje cadastrados, assim?
Eu acho que
se
quase...
É que pode, se é que pode falar.
Não sei se pode.
Né? Mas depois da feira... Eu não sei exatamente, tá?
Porque
eu acho que não dá pra ver aqui, mas eu tô grávida. E minha gravidez é de risco, então eu não tô indo já faz um tempo já. Mas depois...
Obrigado por vir aqui, então.
Imagina, obrigada eu pelo convite. Mas eu lembro que depois da feira, a gente triplicou o que tinha de clientes.
Uau. Na feira que você diz é o Mercado Livre.
Do Mercado Livre.
Nossa, animal.
Não, bombou. A gente tava na entrada. Não, foi muito legal.
Que incrível, cara.
Que animal. Pra onde vocês estão indo, assim, como Digrow? Quais são os planos pro futuro? O que vocês estão imaginando pras próximas etapas como empresa, assim? Se tem coisas que vocês querem lançar como ferramenta, se vocês querem abordar outro tipo de segmento ou clientes... se é crescimento mesmo de base, acho que isso deve estar no radar de todo mundo.
Sempre.
Né? Mas o que vocês estão imaginando? Quais são as metas maiores, assim, como o Digrow?
A gente tem algumas coisas na tecnologia agora que tá bem legal. Por quê? A gente atua com moda, só que moda geralmente tem variação.
Uhum.
Variação é que no Mercado Livre, variação é PMG... roxo, amarelo, sabe? Aquele que você seleciona embaixo do Mercado Livre.
Uhum.
E como a gente está numa plataforma externa, mandando as informações e puxando ao mesmo tempo do Mercado Livre, não dá para fazer no básico não dava. Então agora eles estão desenvolvendo já a equipe de tecnologia para conseguir ter a variação e ter kit. Porque kit vende muito também no Mercado Livre. Olha que legal. Então a gente não conseguia fazer esses dois por enquanto. E a gente tem muita gente lá que vendia tênis, vendia camiseta, kit de camiseta, de basquete tinha também. E ficava aquele negócio parado, porque a gente não conseguia aprovar por causa da variação. Nossa, eu juro, dava uma dor no coração ver aquele monte parado assim. E teoricamente estava aprovado, só que a gente não conseguia subir. Então agora a gente realmente está conseguindo fazer, porque é muita coisa. E ao mesmo tempo que até que tem bastante gente, é muita coisa para fazer e sempre tem alguma coisa mais urgente que vem na frente para arrumar, sabe? Então agora está dando certo. E a gente também já está um tempo atrás para tentar entrar na B2W, que também é um processo mais longo. É, não por tentar entrar, porque a Arsenal também já tem o acesso, está tudo certo. Mas tecnologicamente falando,
sim,
sabe?
Integrações e tudo.
Exatamente. Então, essa parte é um pouco mais complicada. Então, mas também está na fila para ser feito. Para não ficar só no Mercado Livre. Mas ele é o principal, né? Então, começamos por ele.
Eu vi uma pesquisa, se eu não me engano, se eu não der o dado errado aqui, me corrija nos comentários aí, quem estiver assistindo. Que cada 10 pedidos o ano passado, 6 passaram pelo Mercado Livre.
Caramba.
Cara, é muita coisa. É mais que a metade de todos os pedidos do e-commerce do Brasil.
Nossa,
é
impressionante.
Esse número. É.
Que você não esteja errado.
É. eu, na verdade, eu espero estar errado, né? Porque é muito monopólio, né?
Muito.
É muito, assim. Se você pensar que os outros 4 pedidos que não passam por eles têm que dividir entre todos os outros marketplaces, todas as lojas próprias e tudo mais, é uma fatia bem pequena, né? De
muito.
Volume, né? Eu espero estar errado.
Muito bom, cara.
É, mas eu acho que eu não tô. Eu acho que é isso mesmo, de 6 de 10.
A ideia de vocês é estar em outros canais, dominarem outros canais para montar mais guarda-chuvas, né? Receber mais negócios ali. E vocês pensam, de repente, ser também um canal de... como o Mercado Livre, por exemplo?
Ser um marketplace?
Momento, não. No momento é dar mais chance de venda mesmo nos que já existem, que a gente já tem a força, sabe?
Ah.
Porque, querendo ou não, se a gente fosse montar um marketplace, a gente ia ter que construir aquela força do zero, né? Até porque o site da Arsenal mesmo vende menos do que no Mercado Livre.
Caramba.
Então, sabe? Faz mais sentido a gente focar nos marketplaces que já existem. Ter mais chance da pessoa vender aquele mesmo produto em vários lugares do que a gente focar a energia agora em criar um novo marketplace, sabe?
Sim. E isso que a Arsenal tem uma marca forte, hein?
Pois é.
É, exatamente.
Imagina pro cara que vende gaiola.
Eu acho que seu dado tá certo. Tudo indica.
Indica que eu tô muito certo nas minhas ideias.
Muito bom, cara.
O que você acredita que falta no mercado... de soluções que ajudem esse cara a vender mais, assim. Tendo o ponto de vista que vocês estão olhando, né? Então, cara, o nosso cliente, a gente na Digrow resolve esse problema de marketplace, mas a gente percebe que o nosso cliente também tem essa e essa dor aqui que a gente não conseguiu resolver ainda. Tem alguma coisa que vocês querem resolver de problema no futuro que vocês não resolvem ainda, mas que já é uma dor endereçada, assim? Você consegue imaginar alguma coisa nesse sentido? Seja algo que, cara, eu sei que isso aqui... Por exemplo, cadastro de produto. Pô, tem inteligência artificial vindo. Será que a Digrow vai entrar nesse mercado para construir esse tipo de solução no futuro? Vocês percebem alguma dessas coisas? Vamos dizer que já estão se apontando como um problema e que vocês pretendem investir algum tempo no futuro também?
O cadastro de produto, ele leva bastante tempo mesmo, porque tem muitas especificações. Mas a gente também já tinha pensado em colocar uma inteligência artificial ali para facilitar. Agora, tem mão para fazer por enquanto? Não tem. Mas para agilizar a vida de quem está cadastrando, sabe? Tudo bem que a pessoa pode cadastrar por planilha e ela já vai ter uma planilha com produto, né? Se a pessoa tem muito produto, ela já vai ter. Ou ela pode integrar com outros ERPs, se ela já tiver um outro ERP e os produtos já estiverem lá. Ela só integra e ele puxa sozinho. Mas do zero mesmo, tem bastante gente que cadastra um a um. Que também é uma das opções. E se você colocar lá o nome, ele poderia já puxar tudo, sabe? Então a gente tá pensando nessa solução já faz um tempo aqui. Também não deu tempo de ser uma das prioridades. Mas ela tá por ali. E outra coisa que não tem a ver com a gente, mas que ajudaria a empresa da pessoa como um todo, é uma consultoria, talvez, que fizesse ela saber o que, que ela precisa mesmo no começo para alavancar a marca dela ao mesmo tempo em que ela alavanca as vendas, sabe?
Uhum.
E provavelmente existe isso, mas eu não sei o preço, né? Porque provavelmente a empresa é pequena, se ela vai fazer isso, uhum. Então precisa ser alguma coisa mais acessível e que ela continue, sabe? Crescendo os dois juntos ao mesmo tempo, ao invés de só crescer as vendas e depois, tipo, ah, legal, eu vendo bastante, mas...
Ninguém me conhece.
Exatamente.
Eu vejo uma oportunidade de negócio aqui na mesa. Eu sou o fundador de uma escola de diferenciação para negócios. Então a gente ajuda pequenos empresários, né, e profissionais da comunicação a aplicarem uma metodologia, principalmente olhando para a marca deles.
Nossa. Né,
então, de repente, pô, interessante esse negócio aqui.
Eu acho que o marketplace é uma fonte de uma receita inicial, né?
Total.
Porque começar uma marca do zero, vendendo pelo seu próprio canal, exige uma tração, exige um investimento para conseguir tracionar.
Com certeza.
Marketplace pode ser uma saída do primeiro dinheiro.
Total.
Mas, de fato, é um lugar onde você tem menos margem. Uhum. Né? Você tem mais volume, menos margem. Enquanto pelo canal próprio você tem mais margem, mas tem menos volume. Né? Então, tem que balancear muito bem isso. Mas eu concordo contigo. Olhar para o marketplace como um canal de venda que vai potencializar sua marca, sua empresa e tudo mais, e negligenciar a construção de marca ou do canal próprio, cara, essa conta um dia lá na frente pode ser que fique cara,
uhum.
Né? Pode pesar muito ali, você, cara, vendo muito, mas ninguém me conhece, se eu desligar, por X motivo, me desligar do marketplace, é zero faturamento, então concordo contigo que se existir alguma solução que também ajuda, ao mesmo tempo que ele tá alavancando venda no marketplace, ajuda a construir a marca própria.
Isso é interessantíssimo.
É interessantíssimo, cara. Fato é um desafio real, né?
Sim.
Meu avô falou uma coisa pra mim, quando a gente conversava sobre empreendedorismo e tal. Ele falou assim, ó, uma empresa nunca deve depender do número um. Um canal de venda, um colaborador, um fornecedor. Ele tem que ter uma estratégia por trás. Então, vocês entrariam na vida da empresa como o gargalo inicial. Gargalo não, né? A solução inicial para validação. E ali pode ser, obviamente, atração, mas em paralelo a isso, como que eu planejo um crescimento da minha marca para não só depender de vocês?
Exato.
Mas se vocês, como marca, encontrarem oportunidades para servir ainda mais esse cliente, ele nunca vai sair de vocês. Inclusive, no nosso contato, enquanto vocês estavam conversando, eu fiquei pensando como que eles poderiam implementar uma metodologia de construção de comunidade para esses clientes, porque eles atendem vários nichos.
Uhum.
Será que é interessante juntar nichos e fazer grupos? Vou jogar essa para você.
Sim.
Mas há uma possibilidade deles serem muito relevantes, não só de trazer venda, mas de trazer conhecimento, direcionamento.
Total.
Né? Eu acho que aí cria um corpo que o cara fala, mano, jamais vou sair desse ecossistema. Né?
E o fato deles começarem a plugar em outros marketplaces também já traz essa mesma visão, né?
Total.
Ou seja, eles vão ser minha solução de marketplaces e eu sei que daqui a pouco eles estão integrados em mais de nicho. Ou seja, eu vou colocar um anúncio em um único lugar e ele vai espalhar relevância por todos os canais, o seller vai se tornando cada vez mais dependente, né? E de fato, como comunidade, eles estão com a faca e o queijo na mão, porque conhecem muito do algoritmo e podem transferir e fazer esses clientes trocarem soluções entre eles, né?
Escola de negócio, podcast para gerar valor, como que começa, como que eu... Cara, puta, tem um universo incrível, né, para ser criado.
Como a gente tem muito, né, desconhecimento, até uma ideia já faz mais de ano até, que também não deu tempo de fazer, mas era uma ideia de universidade mesmo.
Olha, que legal.
Para passar esse conhecimento, sabe? Porque nada impede que a pessoa crie a conta dela e venda pela conta dela.
Uhum.
É que fazendo as contas... acaba saindo mais barato até e melhor vender pela Digrow.
Sim.
Porque a nossa comissão não é alta, você não paga nada, enfim.
Uhum.
E já tem tudo ali, já vai estar em primeiro, então você vai começar, sabe? Mas você também vai deixar isso para trás? Então vai testando, vai aprendendo, vai fazendo do outro lado também para que você não fique só ali, sabe?
É isso, muito bom.
Pô, demais, demais.
Adorei.
E agora eu quero finalizar com essa última parte aí, com uma pergunta pessoal. Como que você imagina que vai ser o seu desafio de empreendedora, mãe, né? Como que você está imaginando essa sua rotina? Como que você está imaginando organizar isso, né? Qual que vai ser o maior desafio na tua visão, empreender ou ser mãe, né? E como que você está imaginando essa sua nova fase? à frente da empresa?
Olha, eu não faço ideia, sabia? Mas a gente tá mudando para a mesma cidade da empresa, né? Eu moro em São Paulo, sou de São Paulo, mas a empresa fica no Arujá. Até por causa da Arsenal, porque o Arsenal tem um espaço gigantesco, porque tem estoque, enfim, enorme. A operação da Arsenal é enorme mesmo. Então, a gente fica no mesmo prédio. E é no Arujá. Então, a gente vai mudar para Arujá, já está até arrumando as coisas. E para o bebê já ficar por lá, e dá para ir, dá para, sabe... Não é nem 10 minutos da casa. Então, vai ser mais fácil do que pegar a Dutra todo dia, uma hora, com um bebê, sabe?
Claro, já é perto, mas é muito trânsito, né?
É. Não, porque eu moro na Zona Norte hoje. Uhum. Só que da Zona Norte até o Arujá, é até que perto, considerando o resto de São Paulo. Porque se for Zona Sul, ia ter que cruzar São Paulo, né? Então, ali eu já tô logo pertinho de Guarulhos. Então, você já cai logo na Dutra. Mas... Olha, eu não sei, sabia? Como a empresa está crescendo, eu acho que a maior dificuldade talvez seja a maternidade nesse primeiro momento. Porque a empresa, a gente tem muita gente muito boa mesmo, então, e muita gente muito comprometida, então roda, sabe?
Sim.
Esse é o melhor, assim.
Ah, incrível.
Então, formar um bom time é muito bom, né? Formar um bom time te dá essa segurança de expansão, saber que se você não está olhando, tem alguém que está olhando com a mesma dedicação, com a mesma competência. Esses dias eu vi um corte num podcast, inclusive, e o cara falou assim, cara, tem algumas formas, né? A primeira fase da empresa, você vai ser um cara que vai ter que colocar a mão na massa. Segunda fase da empresa, você vai ter que contratar gente para colocar a mão na massa enquanto você é estratégico. Terceira fase da empresa, você vai ter que contratar pessoas que vão colocar a mão na massa que são melhores do que você. Então, elas vão te dizer o que você, da parte estratégica, tem que fazer. É. Então, quando você consegue chegar nessa terceira fase...
Maravilhoso.
Que você senta na mesa com visão e tem lá do outro lado pessoas que pensam de maneira estratégica essas soluções e as coisas andam até melhor do que se você estivesse lá fazendo, acho que você alcança o nível máximo de empresário ou líder, né?
Sim.
Eu vejo muitos líderes que têm dificuldade ou preferem às vezes contar com um time menos experiente, mas eu sou do time de contratar pessoas melhores do que eu. Porque se é algo que eu poderia fazer, cara, eu vou lá e boto a mão na massa e faço. Se é só falta de tempo, né? Contrato uma assistente lá. Mas pra colocar alguém no lugar, né? Cara, o seu CTO tem que ser melhor do que você. O seu CFO tem que ser melhor do que se você fosse fazer o financeiro. Seu gerente de atendimento tem que ser... O seu CS tem que ser melhor do que se você fosse pegar o telefone lá e ligar, né? Então acho que essa é a fase 3 que deixa meu coração quentinho. Estou com esse desafio lá na empresa de formar time, né? Por conta da fase que a gente está vivendo. E estou olhando o mercado para contratar pessoas melhores do que eu. Assim, se eu tivesse lá, eu faria pior do que essa pessoa que eu estou trazendo.
Total.
Né? Para justamente ter essa tranquilidade de que as coisas estão caminhando na minha visão, né? Na sua visão, naquilo que você vê de problema, de desafio. Mas com alguém fazendo muito melhor do que a gente, né?
Isso é libertador, né?
É, total.
Isso é libertador. Você contratar. Você não precisa ser o melhor. Você tem que ter a melhor visão.
Exatamente.
Né? Isso é importantíssimo. Assim.
E te dá tempo, né? Quando você tem as pessoas ali olhando para essa fase, isso dá tempo de você estar mais com o cliente, achar soluções melhores, ver problemas, identificar a solução para os problemas que você viu, né? Dá tempo de você estrategicamente pensar o negócio de uma forma melhor, né?
É isso.
Exatamente. Quando a gente até refez todo o aplicativo do DigiGrow, eu que desenhei ele, porque a gente não tem ninguém de design, eu não sou designer, mas eu sou a mais próxima. Então, fui eu que desenhei. E se não tivesse muita gente ali, sabe, por trás, boa, realmente fazendo o negócio acontecer, não dava pra parar, sabe? Pra fazer só aquilo. Eu fiz só aquilo. Então, e é bom que eles dão ideias, tipo, olha, mas aqui do nosso lado, eu acho que esse daqui não fica muito bom. E se a gente fizer assim? Porque se fizer isso, isso? É verdade. Então, aí, sabe, você junta tudo.
Muito bom.
Muito legal, muito legal.
Cara, adorei conhecer a história dela.
Eu também.
História da DigiGrow.
Vai voltar com o bebê aqui?
Pra boa.
Falar sobre a DigiGrow. DigiGrow em 2026.
Muito bom.
Cara, feliz de você estar aqui. Obrigado por esse tempo. Me gerou curiosidade e já quero deixar aqui pré-convidado pra gente trazer o pessoal da Arsenal. Então, já tá pré-convidado aqui. Tem um no bastidor aqui que a gente não vai revelar, mas tem um aqui no bastidor que já tá pré-convidado para isso. Mas para contar também sobre a Arsenal. Eu acho que é legal. Cara. Uma empresa super conhecida, relevante no mercado, que tem muito para contribuir. Tanto para e-commerce quanto do ponto de vista empresarial, né?
Com certeza.
Uma empresa que nasceu de um jeito, que pivotou para outro, que nasceu uma startup dentro de uma empresa que já era tradicional.
Total.
Então essa mentalidade, né, de sempre estar em evolução, acho que tem muito para contribuir aqui também.
Nossa, com certeza.
Convite estendido já. Começamos pela Digrow, mas vamos trazer todo o grupo.
Quem quiser te conhecer, você produz conteúdo ou não?
Tá na rede social ativa?
Não
LinkedIn.
Disso. Não? Eu produzo de outras coisas.
Tá, então deixa a rede social da empresa, então, pra galera conhecer, né? Não sei se vai ter um QR Code ou um linkzinho aqui embaixo, obviamente sim, mas...
É? Ah, da Digrow é digrow.br no Instagram.
Aliás, esse nome é maravilhoso. Como é que vocês conseguiram, hein?
É bom.
Pois é.
Digrow é maravilhoso. É bom. Foi ideia sua?
Foi.
Foi.
Foi. A gente
ela
tava
é uma
tentando
boa designer,
chegar
ela
num.
Ela não sabe, ela trabalha com brand. No fundo, ela sabe disso.
É, no fundo, eu sei que eu sou boa, sabe? Eu só não tenho um curso pra falar, olha, eu sou. Mas tem umas coisas ali que você fala, gente, agora eu preciso de um profissional.
Ah, sim.
Mas foi porque a gente queria juntar alguma coisa de crescimento com o digital. E aí vindo 500 mil ideias, sabe? Era digi não sei o quê, digi blá blá blá. Aí. Eu lembro que, eu sei lá, acho que eu tava em casa. Eu falei, gente, Digrow, né? Grow. Será que é ruim? Porque é inglês? Acho que não. Digrow, fica bonito. Aí, no fim, ficou Digrow.
Não, demais.
Muito bom.
Nome muito bom.
É bem forte, é legal.
É.
Animal, perfeito. E quem quiser se conectar na rede social, LinkedIn, Instagram, seu, da empresa?
É tudo Digrow.
Tá.
Digrow.br.
Perfeito, perfeito. Então, fica o convite pra você que vende... ou quer vender através dos marketplaces, não tem seus anúncios bem ranqueados, né? E já quer começar ali no topo com loja oficial, vendendo através das lojas oficiais. Então entra lá, digigrow.com.br. Entre em contato com a Juliana se tiver alguma dúvida no LinkedIn, no Instagram, ela está lá disponível para poder atender vocês também. Gil, eu te agradeço demais por você ter vindo. O fato de você ter comentado, né, sobre essa sua maior dificuldade de poder estar nos lugares... É, e você tá aqui para mim, pô, traz um valor enorme pro podcast. A gente tá muito feliz que você tenha feito, de fato, esse esforço, né? Priorizado, tá aqui. Muito feliz mesmo. Feliz por todo o time de vocês. Pelo Maruxo, não posso deixar de agradecer. O Maruxo foi quem fez essa conexão, né? O Rodrigo Maruxo foi quem fez essa ponte da Digrow com a gente aqui da StartCon. Então também, Maruxo, muito obrigado aí por você ter feito essa ponte. A gente adorou conhecer eles. E com certeza a gente ainda vai contar muitas histórias de vocês por aqui. Obrigado, viu?
Obrigada eu.
Bom, obrigado pela sua participação, por ter contado a sua história. Então, a gente fica muito agradecido por ter acessado um pouquinho de como que você pensa, principalmente por descobrir o seu lado de branding. Né? Mas muito bom. Muito obrigado pela presença, viu?
Obrigada eu, foi muito legal.
É isso aí. Gente, então até a próxima semana, até o próximo episódio, toda segunda-feira, aqui no canal da StartEcom, tem um episódio novo do Café com Fundadores. Valeu e tchau!